Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Esse aqui é o Podfla. Podfla, que é o melhor podcast do Flamengo no Brasil, no mundo, que está na galáxia de toda a alma existente nesse universo. Tô aqui já pilhado pra caramba, iludido como um bom Felipe Guerra. E quero saudar os meus amigos que estão aqui. Temos a presença ilustre do nosso amigo Emerson. Fala, Emerson.
Fala, Betinho. Fala, Stanley. Cara, eu vou começar hoje falando uma frase que eu li no Twitter agora há pouco que eu achei sensacional. Nós tivemos o Hulk e o Thanos em campo, mas quem salvou o jogo foi o... Quem salvou o dia foi o Homem-Formiga, nosso querido Michael.
Estamos aqui também com o nosso amigo ilustre também, Stanley. Fala, Stanley. Boa noite. Boa tarde, né? Pra quem
tá bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa... Boa tudo aí para você que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui para falar do nosso Mengão Mavadão, passando o caminhão no galo velho de Minas, o galo paraguaio.
Passando o caminhão, essa entrada foi meio guerra aí, mas tudo bem. Eu entendo o otimismo.
Não, é que é um caminhão pequenininho, um caminhão 3/4. Caminhão pequenininho.
Uma van.
Passando, sei lá, uma Towner em cima do galo, pronto.
Hoje a gente jogou com o nosso adversário Peter Pan, né, que nas histórias, nas fábulas, é o menino que nunca cresceu, e o Peter Pan é o time que nunca cresceu, o Atlético.
Cara, desculpa, Betinho, já que você começou por aí, eu vou até começar pelo final, cara. Vocês viram a entrevista do Hulk no final? Que choradeira! Foi uma coisa linda demais, né, cara?
Cara, o Flamengo, assim, tava... O Daronco não tava dando nem lateral pro Flamengo, bicho.
E o Hulk não, é impressionante. E o cara ainda me consegue dar uma entrevista e chorar. E aí, assim, outra coisa que eu vi no Twitter agora há pouco, né, cara? O Léo Pereira botou o Hulk no bolso dentro de campo e na entrevista também. Porque na entrevista ele detonou também o Hulk. É impressionante. Eu só quis pegar esse seu gancho aí de Peter Kahn aí, porque é bem isso, cara.
Vamos começar o podcast, Emerson, pegando o gancho que você falou, e fazer uma menção honrosa e uma salva de palmas calorosas pro atleta Léo Pereira, que jogou um absurdo hoje.
Jogou fino da bola.
Achei que proferiria tais palavras. Léo Pereira, pra mim, o melhor em campo nessa noite, cara. De verdade mesmo.
Também acho. Assim, é páreo duro entre ele e o Michelzinho, né? Michelzinho que tá decidindo pra caramba pra gente, né? Vou falar aqui de novo, se alguém achar em algum podcast aí eu falando mal do Michael aí, pode ter certeza que é montagem, eu nunca falei mal dele.
Tudo armado, né?
Tudo montagem, isso é mentira. O editor tá querendo me derrubar se alguém encontrar isso aí. Mas o Michael tá sendo extremamente decisivo, né, cara? Assim, ele tá sendo realmente decisivo. O gol que ele fez foi o gol assim de a frieza, cara.
Sim,
frieza do ataque.
Classe.
Então, Michael, assim, que inclusive, se não me engano, jogou todos os jogos desde que Renato entrou no Flamengo.
Eu não tenho essa estatística,
não,
mas
foi,
é provável.
Todos, foi o que mais jogou. Isso é certeza. Mas então já vamos começar daquele jeito, com polêmica. Hoje, Michael é titular no lugar de Everton Ribeiro?
Pô, lançou a braba, hein?
Eita, rapaz, mas vai começar
eu
assim
vou,
já?
Eu já vou começar bem, porque eu gosto de confusão. Eu não digo sim, não digo não, eu digo com certeza.
Que isso, hein? Fala isso, tá?
Eu vou pontuar. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer algumas leituras do time. É lógico que você perguntou isso, né? No universo onde o Arrascaeta está de volta, né? Está isso. Presencialmente entre nós.
Com o jogo completo, né? Com o time completo.
Mas aí é o seguinte, a gente tem duas características totalmente diferentes, tanto no Everton Ribeiro quanto no Michael. E aí, na minha opinião, vai o que o adversário tem de mais, menos, no caso, né? Tem, onde o adversário falha mais. O Michael, ele traz mais velocidade e ele atua muito bem como ponta do lado esquerdo do campo ali, junto com o Bruno Henrique, por exemplo, que na minha opinião tem até estado um pouco apagado aí nos últimos jogos.
Não, inclusive, mas... desculpa te interromper, Stanley, assim, hoje, ele inclusive, hoje não, no outro jogo também que o Bruno Henrique estava em campo, ele caiu algumas vezes pela direita também e ele consegue bem também.
Ele dá conta do recado. Então, assim, mas eu acho que nesse sentido, eu não sei o que, que o Renato montaria no time exatamente, mas supomos, né, vamos supor que ele fique ali na... no lugar real do Everton Ribeiro, uma vez que seria essa a comparação, ele tem o Isla para trabalhar ali, do lado direito, né? E assim, ele dá muita velocidade para o time. Então, jogada individual, que é o lance dele, na minha opinião, né? Ele faz bem, ainda acho que ele não está 100% assim... na melhor forma, ele é um pouquinho atrapalhado, mas ele tem dado muita conta do recado ultimamente. Não vou ficar aqui falando mal do cara. Não vou falar mal do meu Michelzinho. Mas ele tem feito, cara, no individual, na minha opinião, hoje no Flamengo, ninguém é melhor que ele. Não sei se é uma declaração, talvez, um pouco cedo demais pra falar isso, mas na minha opinião, individualmente, eu acho que ele é o melhor. Agora, o Everton Ribeiro, ele tem mais criação pelo meio. E na minha leitura de jogo, trabalhando tanto com o Bruno Henrique quanto com o Gabigol, você aumenta mais as possibilidades da bola chegar no pé desses caras. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, o adversário de hoje é um adversário que não marcou com linha alta, como, por exemplo, quando marcou a gente, o Atlético Paranaense. Então, hoje, foi uma marcação muito mais individual. E esse tipo de jogada individual, calha muito mais. Porque pela movimentação, você consegue desequilibrar a defesa, achar espaço, e aí, num lance exatamente como saiu o lance do gol, que foi um lance de cruzamento, o Michael estava sozinho. Então, assim, na minha opinião, é mais uma leitura de jogo do Renato, de entender qual é o desafio que vem pela frente, né, contra o time que vai pegar, e saber encaixar essas duas peças. Eu não acho que assim, tipo, um é melhor que o outro. São estilos de jogos diferentes. Então, na minha opinião, eu não posso falar assim, Michael é a titular absoluto em cima do Everton Ribeiro. Não. Eu acho que cada jogo precisa ter uma formação diferente. E aí eu acho que entra a inteligência do técnico de enxergar isso, né, e fazer o que é preciso ser feito.
É nesse ponto que nós nos ferramos, então.
Exatamente.
Você concorda com isso, Emerson? Você pensa da mesma forma? O que você acha?
Cara, assim, eu penso parecido. Eu tento até concordar, porque, assim, se a gente jogar com o Michelzinho aí no lugar do Everton Ribeiro, a gente vai ficar com um time muito ofensivo, né? Quatro atacantes, praticamente, ali. Então, assim, é um time que vai jogar muito, muito na frente. Obviamente que o Everton Ribeiro não tá jogando nada, isso aí é fato. Não tem, hoje mesmo eu achei até que ele ia jogar melhor, ele jogando mais pelo meio, mas continuou não jogando nada. Ele conseguiu até um chute ali que ele não fazia há muito tempo, que o goleiro do Atlético bateu roupa ali, mas eu acho que o Bruno Henrique, se não me engano, não conseguiu chegar a tempo. Mas eu acho que assim, vai depender de cada jogo, sim. Mas assim, um jogo, por exemplo, como de hoje, se a gente tivesse o time completo, acho que valeria ir pra frente, sim. Que é um jogo de trocação franca, laicar, um jogo onde os dois times estão buscando resultado, eu acho que valeria a pena entrar com ele, sim. Mas vai depender, cara. Eu acho que cada jogo é um jogo também.
Posso colocar uma pimentinha aqui?
Coloque.
Vamos supor, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho e mexer ali nos volantes, né? Mais pro meio do campo. Mas vocês acham que ao invés da gente jogar, de substituir o Everton Ribeiro pelo Michael, a gente trabalha com a mesma formação que a gente trabalhou hoje. E no lugar do Everton Ribeiro, a gente subiria o Kennedy, que eu acho que ele também faz, ele, pelo menos nos jogos que ele jogou, a gente fez um, eu acho que ele fez um excelente trabalho. E ali, em vez de ter dois volantes, por exemplo, ali no meio de campo, talvez trabalhasse com um volante só, o Arão talvez um pouquinho mais recuado, não sei. E aí a gente trabalhar com o Michael também, né? Pelo lado, aí pelo lado esquerdo, lado direito, enfim, como mandar o figurino. Mas o que vocês acham disso?
Aí eu acho que já mexe demais na estrutura do time. E assim, e o Kennedy não mostrou futebol ainda para nem ser cogitado.
Eu acho que o Kennedy ele tem um potencial grande para ser uma boa peça ali de segundo tempo, até de primeiro tempo, se ele entrar em forma e tal. Só que apesar do Everton Ribeiro estar indo mal, eu acho que tomar o lugar dele o Kennedy ainda não é a hora.
Não, também acho que não. E vai mexer muito na estrutura do time, acho que não é por aí, não. Ainda mais em reta final de temporada, né?
Eu quero citar uma coisa para os senhores, que é o seguinte, mudando totalmente de assunto, inclusive, mas que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. De 2 meses para cá, né, 3 meses para cá, muito foi discutido em relação à isonomia no futebol brasileiro, onde todos deveriam ter os mesmos benefícios e os ossos do ofício, vamos dizer assim também. E essa semana a seleção brasileira foi convocada, nenhum jogador do Brasil, tirando acho que um goleiro do Grêmio, nenhum jogador do Brasil foi convocado. O Tite pensou, o CBF tá pensando legal aí nos times brasileiros, agora sim, vai dar tudo certo. Só que agora nos deparamos com aquele calendário horripilante, no qual terça-feira já teremos um jogo contra o Atlético Paranaense, às 4 horas da tarde. Na mesma semana, sexta-feira à noite,
isso.
Teremos um jogo 9:30.
Jogo de Série B.
Atlético Goianiense, exatamente. E na segunda-feira, teremos um jogo, se eu não me engano, às 9 ou 9:30 da noite, com a Chapecoense. Então a gente vai ter um jogo, tivemos hoje sábado, e vai ter um jogo na terça, na sexta.
Isso aí.
Então, assim, e cada jogo vai ser um jogo fora e um jogo dentro de casa. Ou seja, o Flamengo sai daqui para ir pro Sul, volta pro Rio de Janeiro e joga contra o Atlético Goianiense. Depois volta de novo pro Sul para jogar contra o Chapecoense. O Flamengo, acho que, se eu não me engano, quando foi divulgada essa tabela, tentou adiar o jogo contra o Atlético Goianiense para poder se manter no Sul, continuar os treinamentos por lá e jogar contra a Chape. Só que a isonomia não funciona com o Flamengo. Só com os 19 clubes da Série A, não só o Flamengo. Eu queria saber dos senhores se isso aí vai complicar a gente. O departamento médico já está sendo, como que eu posso dizer em boas palavras, está sendo bastante criticado, né? Vamos dizer assim.
O Flamengo está abrindo campus 2 de medicina já, pô.
Cara.
É tanta gente lá, porque não tá dando conta o campus 1 só, não.
Exatamente. Então, tipo assim, temos aí nossos desfalques por lesão, muitos jogos, e não podemos nos esquecer que daqui menos de um mês temos a final da Libertadores, senhores. É muito bom frisar isso aí. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu não tenho muito o que falar sobre opinião sobre isso, porque a gente sabe que todo mundo é revoltado com esse lance de autonomia, né, da CBF. Tem para todo mundo, tem para a gente. Mas eu quero saber a expectativa dos senhores aí para esses próximos jogos, porque a nossa sorte, digamos assim, é que os nossos adversários, nossos próximos 4 adversários, não apresentam tanto perigo quanto os nossos últimos adversários. Da situação que eu quero dizer, né, do brasileiro, enfim. A gente vai enfrentar o Atlético Paranaense. No primeiro jogo a gente fez 3-0 neles, né, do brasileiro. A gente joga contra o Atlético Goianiense, que é um time chato, mas nada daquilo, né? Sabemos. Vamos ter um jogo contra a Chape. E, se eu não me engano, depois é um jogo contra o Bahia. Então a gente tem uma sequência boa, assim, digamos. Times não tão fortes, né? A gente não pode dar mole, lógico. Mas vocês acham que nesses 4 jogos o Flamengo consegue pontuar os 12 pontos?
Cara, assim, eu vou puxar um pouquinho lá mais lá atrás para a gente chegar no ponto aí que você levantou sobre a questão da CBF. A gente acabou não gravando o episódio de eliminação da Copa do Brasil, né? Que foi que a gente estava numa situação, todo mundo com a cabeça inchada, ninguém tinha a menor condição de falar, todo mundo revoltado. Então, assim, mas eu acho importante a gente buscar isso, porque tem um retrospecto importante nesse aspecto, né? A gente vem falando muito que a questão o problema do Flamengo, que culminou na eliminação na quarta-feira da Copa do Brasil, tem alguns culpados importantes aí. Eu, assim, na quarta-feira eu acredito muito ao Renato, que entrou com o time praticamente sem saber o que fazer dentro de time. Você vê que o time estava todo nervoso, que não tinha muito um esquema tático definido. Mas tem uma questão importante, eu não vou nem me ater a esse ponto aí, mas para a gente chegar na resposta que você colocou aí, tem um outro ponto muito importante, que é a questão do nosso departamento médico. A gente está com um problema seríssimo no nosso departamento médico também. Já vazou um monte de coisa aí, a gente já tem ouvido coisa, a gente tem lido muito sobre isso, e tá na cara que a gente tem problemas sérios no departamento médico, no qual até o nosso digníssimo vice-presidente aí de futebol, Marcos Braz, que é importante a gente dizer que acerta muito na questão de contratação, mas o cara não é perfeito, o cara erra muito aí, a gente já viu que tem alguns apadrinhados dele aí, teve entrevista coletiva sendo cancelada durante a semana. Na verdade, eu ia dizer até há poucas horas de acontecer. Na verdade, a entrevista foi cancelada oficialmente quase 3 horas depois de que deveria ter acontecido, fazendo o torcedor de idiota, esperando. Eu mesmo estou de férias, estava ali atento, esperando para ver o que ia ser falado, e não falaram nada. Então, assim, e aí, na sexta-feira, ontem, saiu uma notícia aí bombástica, eu não sei também se vocês viram isso, sobre o médico do Atlético Mineiro, que também é médico da Seleção Brasileira, teria influenciado o Tite, pedido a convocação do Tite dos jogadores do Flamengo e pedido para não convocar os jogadores do Atlético, e para que nosso time, obviamente, fosse desgastado como aconteceu. Então, assim, nossa, tem vários pontos.
Cara, eu não vi isso, não.
É, exatamente. Depois que procura ridículo, saber. Cara. Exatamente. O médico da Seleção Brasileira é médico do Atlético Mineiro também, e vazou isso aí, e a reportagem do GE, não é fofoquinha, não. É uma reportagem séria, depois vocês procurem aí. Então, assim, tem algumas questões aí bastante conturbadas nisso, que culminam, assim, por que não convocou agora? Porque, teoricamente, eles já tinham a CBF já conseguiu o que queria, que foi destruir o Flamengo. O Flamengo hoje tem pouquíssimas chances, apesar da vitória de hoje, o Flamengo tem pouquíssimas chances no Campeonato Brasileiro. A gente acredita, obviamente, a gente vai continuar lutando, mas eu, sendo muito, muito realista, eu acho pouco provável, porque o Atlético ainda teria que perder um jogo e empatar 2. A gente tem aí, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, que a gente espera que o Atlético possa perder, né? E teria que empatar mais um. Mas pior do que isso é o que você colocou. A gente teria que ganhar todos os jogos. O que a gente sabe que é bem difícil, principalmente com o resultado do time que a gente vem apresentando. E mais, com uma galera no departamento médico e tendo que mesclar a equipe, porque a gente também tem uma preparação para o dia 30. Então, assim, acho difícil. Vou ser sincero que eu acho muito difícil. Acho que a única chance que a gente teria é se o Atlético aí hoje, e aí talvez possa ser a saída. Eu acho que ganhar todos a gente não vai. Nem sei se a gente consegue ganhar os próximos 12 pontos aí nos próximos jogos, mas nesses 3, né, que são em sequência aí agora, mas eu acredito, sim, que pode ser que depois do jogo teve uma confusão danada e tal, pode ter um abalo psicológico aí do Atlético, porque essas galinhas são meio medrosas mesmo, e aí os caras começarem a fraquejar. Eu acho que essa é a nossa única chance. Porque se eles continuarem com a consistência que eles estão, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mesmo que eles percam uma ou duas vezes, eles teriam que perder mais. Porque vai ser muito difícil a gente ganhar todos os jogos. Mas não é impossível. A gente sabe que esses caras não têm camisa. Eles estão com peso danado nas costas de 50 anos sem título brasileiro. Os monotítulos aí. Então, assim, eu acho que essa é a saída pra gente. Acredito até que a gente possa ganhar aí os próximos 3 jogos. Acredito, mas eu acho que é pouco provável. Eu acho que algum ponto a gente vai perder nesses jogos aí. Então, assim, nesse aspecto aí, eu fiz essa volta toda para responder a tua pergunta lá. Não foi, por que agora não foi convocado nenhum jogador do Flamengo? Em tese, você já destruiu a nossa equipe e fisicamente, né? E desfalcou a gente. E agora a gente já tem pouca chance no Campeonato Brasileiro e a gente já foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, tem um outro ponto mais importante ainda que tem a ver com seleção e não é a seleção brasileira. A gente está preparando o Arrascaeta para voltar, né? Ele está quase pronto para voltar. Mas ele vai voltar e esse certamente vai ser convocado para a seleção uruguaia. Então, assim, a gente está preparando o cara para jogar contra o Uruguai e com risco de voltar machucado de novo. Então, esse é o meu maior medo, inclusive, nesse momento.
Inclusive, eu falei desses quatro próximos jogos, que são relativamente mais fáceis, né, na teoria, porque logo após a gente enfrenta o São Paulo, no Morumbi. São Paulo que está numa briga ali para sair daquela zona neutra, né? Não sabe, fica ali na zona de rebaixamento, se vai para a Sul-Americana. E logo após a gente enfrenta o nosso filho Corinthians no Maracanã. Então, não serão jogos fáceis, o Corinthians tem ido bem.
O Corinthians está instável, mas assim, mas melhorou muito com a chegada dos reforços que ele na última janela, né? Então, assim, é um time que pode jogar muito bem. Que o Corinthians tem isso assim, vai muito bem no jogo, mas de repente faz uma água danada. Então, assim, é um jogo que a gente não sabe o que pode acontecer. Você tem razão.
Então, eu fico pensando sobre isso, cara, porque a gente tem... O bom é que, assim, o Atlético, ainda, como você mesmo disse, ele ainda tem um jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras, como um bom time pequeno que é, eles ainda acreditam que eles podem alcançar alguma coisa no brasileiro, né?
Ainda é só isso, né, cara? Assim, os caras precisam ganhar porque os caras precisam chegar com moral na final aí lá em novembro. Se os caras começam a derreter, eles sabem que não. Assim, se não tivesse disputando nada, eu nem acreditaria, porque todo mundo quer ferrar com o Flamengo. Mas como os caras precisam ganhar, porque os caras precisam levantar o moral para chegar bem na final da Libertadores, eu acredito numa possível vitória aí do Palmeiras, sim. Mas é o que eu falei, eu acho que precisa mais do que isso. Mais do que simplesmente perder pro Palmeiras. Vão ter que perder mais jogos aí. Agora, uma derrota pro Palmeiras pode piorar mais ainda o psicológico deles, né?
Porque assim, o Palmeiras, em tese, tá na mesma distância que a gente de pontos, né? Do Atlético Mineiro.
Só que a gente tem dois jogos a menos, né?
Exatamente. Só que levando em consideração que é um jogo direto, e vamos supor que o Palmeiras ganhe, né? Como eles ganham esse jogo contra o Atlético Mineiro, já diminui a diferença para eles de 7 pontos. E aí a briga, tipo, ainda é distante, mas não é nada irreal de se conseguir.
E começa a botar uma pressão maior em cima do Atlético, né? Dois na perseguição começa a ficar mais complicado.
Então, tipo assim, eu acho que umas vezes nesse ano nós poderemos aí nos juntar aos nossos amigos palmeirenses, agradecê-los aí.
A porcada.
E vamos torcer para que isso aconteça aí, porque pensa aí, Emerson, no final do ano a gente gritando tricampeão. Quem vai tem ser... mais tem 9, pensa.
Isso aí seria lindo. Nossa. Isso aí seria maravilhoso.
E o Renato ia ser o melhor técnico do mundo e para mim nunca existiu o Jorge Jesus.
Acho que você está exagerando só um pouquinho, mas tudo bem, eu entendo a sua emoção.
Eu dei uma guerrada agora, né?
Opa, foi longe.
Meus amigos, estamos chegando agora pelo final do nosso podcast e agradeço aí a participação de vocês. Realmente a gente tem alguns desafios aí pela frente, não vai ser fácil, mas é aquilo, né? Nunca foi, não tinha por que ser agora. A gente que é Flamengo sabe disso, todo jogo é uma final. Todo jogo é um infarto diferente. Hoje eu fiquei uns 5 minutos depois que o jogo acabou deitado no sofá, com as mãos
esticadas,
respirando.
Exatamente.
Dos 90 minutos de jogo, sem brincadeira, uns 80 eu assisti em pé. Então, desesperado, cara. Então,
deixa eu te interromper aí, só antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a entrevista do Renato, que a gente teve agora há pouco. Acabou de acabar a entrevista. E assim, eu queria ressaltar algumas coisas que o Renato falou. O Renato estava bem mais humilde aí no discurso mais contido, mas uma coisa que eu achei importante no discurso dele, diferente do que ele falou, é que ele falou assim, não, porque com a vitória de hoje a gente vai continuar lutando até o final, que a gente não desistiu do brasileiro em nenhum momento, que a gente não vai jogar toalha e a gente não jogou a toalha em nenhum minuto. E não é verdade isso, né? Porque a gente viu que no último jogo que a gente teve, foi antes do Atlético, com quem? Atlético do Paranaense? Foi o Fluminense, exatamente, que a gente tomou aquela surra dentro do Maracanã, vergonhosa, para essas florzinhas, mas tudo bem. Então, assim, ele praticamente entregou, jogou a toalha lá na entrevista dele. É, deu a entender que não dava, porque a gente tava aquele discurso ridículo de que estamos em três frentes, que não sei o que e tal. Ou como nós não estamos mais em três frentes, ele praticamente entregou o cargo na quarta-feira, depois da derrota. É, a diretoria só não aceitou, mas eu acho que isso é uma questão de tempo também, se ele batendo até, não sou supersticioso não, porque dá muito azar, mas vou bater na madeira três vezes aqui, se ele engata aí mais duas derrotas, eu acho que ele fica sustentável e a gente iria para a final aí com o técnico interino.
Nossa, mas... cara, que bizarro.
Não, eu não duvido, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, assim, eu acho que mesmo que, eu espero, né, que a diretoria tenha aprendido a lição, também vi aí na sexta-feira alguns, estava lendo algumas coisas, parece que já tem algumas especulações de técnico, fala-se do Carvalhal, fala-se do como é que é o nome dele agora? O Vilas Boas, né? O André Vilas Boas, que está desempregado, mas são técnicos caros, né? É, e falou-se também, eram três nomes, André Vilas Boas está desempregado, falou do Carvalhal, que é um desejo antigo nosso, e falou até de uma provável volta do Rueda.
Eu ouvi dizer isso aí.
Oi?
Eu ouvi dizer isso mesmo.
O Flamengo está trabalhando nessas três frentes aí de técnico estrangeiro para o próximo ano. Então, assim, eu acredito que mesmo que aconteça um milagre do Renato ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro, ou mesmo que só ganhando a Libertadores, eu acho que a diretoria não vai cometer a burrice que cometeu o ano passado de manter o Rogério Ceni só porque foi campeão. Para mim foi o maior erro, assim, um dos maiores erros dessa temporada inteira foi isso. Foi no momento que era para assim, acabou o contrato dele, um abraço, vai lá, tchau, foi renovar com ele só porque ele foi campeão brasileiro e daquela forma que a gente já cansou de comentar aqui no podcast. Então, assim, só voltando para a entrevista do Renato, então, assim, isso foi um dos pontos que mais me chamou atenção. Ele disse que no jogo atual ele não vai jogar, enquanto tiver chance matemática, a gente vai continuar buscando e sempre também de olho lá na final. Falou sobre algumas outras coisas, teve muita pergunta a respeito do jogador, falou sobre a questão do... Perguntaram para ele sobre com a atuação do Ramon. Até a gente comentou isso no nosso grupo do WhatsApp, né, Betinho? Você até colocou lá sobre a atuação do Ramon, se já poderia se dizer que o Ramon é o reserva imediato do Felipe Luiz. E aí, assim... Oi?
Sem dúvida nenhuma.
Sim, mas a resposta dele foi dentro do esperado, né? Eu não esperaria uma resposta diferente dele. Foi liso, ele falou que, na verdade, ele tem um grupo que não tem essa, que nunca vai se ouvir da boca dele que fulano é titular absoluto, ou é reserva imediato absoluto, que ele tem um grupo, papapá, papapá, que é momento, que ele precisa de todo mundo. Fez assim, elogios ao Felipe Luiz, que aí, nesse caso, a gente sabe que é verdade mesmo. Ele falou, não é demagogia, não, mas o Felipe Luiz é um cara muito, muito... muito acima da média, e é mesmo, né? Um jogador que a gente cansa de falar aqui, que é um jogador super inteligente, mas ele falou que não tem essa, assim, a gente tem um grupo, aquela coisa, valorizando o grupo, e ele falou, inclusive, que por isso que na quarta-feira ele falou que se tivesse que culpar alguém, tinha que culpar ele, porque ele vai sempre defender o grupo, porque ele tem casca, pá, 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 aquela coisa toda, aquele discursinho do Renato que a gente já conhece, né? Mas, assim, eu achei até que ele fosse... tá um pouco mais altivo hoje com a vitória, mas ele segurou a onda, ele entendeu que o momento dele ainda é um momento que ele tá fragilizado no comando da equipe, e a gente vai ter que matar um leão por dia, cara. Eu acho que, assim, a vitória de hoje não foi uma vitória arrasadora, maravilhosa, mas é aquela história, nesse momento agora é um jogo de cada vez. A gente tem que ganhar os jogos e ir somando os três pontos, vamos ver. Até o estilo de jogo diferente. A gente soube sofrer hoje. Se tem um mérito hoje na nossa equipe, que, assim, a gente soube sofrer. A equipe marcou muito bem e soube sofrer.
Sim. Stanley, placar de terça-feira, Flamengo Atlético Paranaense.
Bicho, sinceramente, eu não sei nem o que esperar. Eu acho assim, se o Flamengo jogar, se o Renato escalar o time do jeito que ele escalou hoje, por exemplo, eu acho que o Flamengo ganha. Minha opinião. Eu acho que vai levar aí uns 2-0. Uns 2-0. Inclusive, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, perdeu nessa rodada também, né?
Perdeu pro
do Santos, né? De 1-0.
Dentro de casa.
Dentro de casa. No tapetinho.
E tem chance do Felipe Luiz voltar também. Essa foi uma das perguntas. O Renato deu uma disfarçado assim e tal, mas disse que o Felipe Luiz já tá treinando com o grupo e que ele vai voltar em breve. Mas eu acho que, pelo que eu entendi da resposta dele, pelo que eu peguei ali, eu acho que tem chance do Davi Luiz voltar. Até com essa, a gente acabou não comentando, né, com essa contusão do Rodrigo Caio aí, eu acho que acaba sendo importante a volta do Davi Luiz, em que pese a partidaça que a gente já comentou aqui, que o nosso querido Léo Pereba, fez hoje. Hoje ele não mereceu esse título de Léo Pereba, mas hoje ele jogou pra caraca. Ele só teve um erro crasso logo no início do jogo, que eu dei uma xingada nele aqui. Ele cortou pro meio no pé do jogador do Atlético e depois, dali em diante ele não errou mais, assim, não lembro de errado, e tirou bolas importantes pra gente. E aí tem...
Eu queria fazer só uma observação, Emerson.
Eu queria até te perguntar isso, desculpa, Distelio, até para emendar aí, você falou pouco, falar um pouquinho sobre essa questão também da zaga, da saída do Rodrigo Caio, que se machucou hoje no aquecimento, e aí você emenda essa observação que você ia ver, você comentar um pouquinho sobre essa questão da nossa zaga.
Eu acho assim, a gente está tão desacreditado da dupla de zaga que jogou hoje, né, e não é para menos, porque foi um rastro assim, de cagadas consecutivas em muito pouco espaço de tempo. Então a gente entra muito fragilizado psicologicamente quando a gente vê uma zaga com Léo Pereira, com Gustavo Henrique, e assim, a gente tendo num time contrário como hoje, por exemplo, o Diego Costa e o Hulk. Principalmente o Hulk, que é um cara parrudão, né? E assim, a cabeça já começa a imaginar coisa, né? A gente já começa a rezar, a orar, enfim, antes do jogo, assistir o jogo de joelho, posição fetal e assim por diante. Mas eu acho que hoje
Ramon e Léo Pereira botaram o Hulk no bolso hoje.
Sim, hoje o jogo foi excelente no sentido ofensivo. Eu acho que o Flamengo errou muito pouco ofensivamente falando. Desculpa, defensivamente falando, perdão.
Tá.
E eu acho assim que Léo Pereira mostrou que ele tem potencial. Falta realmente o que falta ali é a rotina, né?
E o próprio Gustavo Henrique, né? Sempre. Também não comprometeu, né? Ele passou mais despercebido no jogo, mas assim, não comprometeu em nenhum momento.
Cara, né? eu gostei muito, palavras duras, gostei muito da atuação do Isla hoje.
Sim, Isla, não, o Isla foi muito bem hoje.
Cara, o Isla deu sangue, teve um lance dentro da área que eu não vou me esquecer nunca, cara, nunca mais esse lance. Ele foi disputar uma bola de cabeça com um cara que era maior que ele, mano, ele tirou os dois pés do chão, subiu em cima do cara e tirou de cabeça, assim. Ele salvou muito o lance, muito, muito.
Sim, assim. É verdade.
Não, o Isla defensivamente hoje também foi praticamente impecável. É verdade.
Agora, a única coisa que eu ia pontuar em relação ao jogo do Atlético Paranaense, eu até comentei isso pessoalmente com o Betinho, eu acho que pelo estilo de jogo, é jogo para Nathan jogar em vez do Felipe Luiz. Porque, apesar do Felipe Luiz ser muito bom e ter um
Nathan ou Ramon, velho?
Ramon, desculpa, Nathan não, Ramon, perdão.
Dá até uma tristeza agora de ler.
Eu não entendi nada, até porque... Esse tipo de troca o Renato não vai fazer mesmo.
Não, eu tô assim porque hoje teve acho que uns dois Natans no Atlético Mineiro, e aí eu fiquei com o nome na cabeça. Mas vamos lá.
Tá com sono também.
Mas eu acho por conta de velocidade. A gente sofreu um pouco com velocidade no último jogo contra eles, e eu acho que particularmente eles não vão mudar o esquema de jogo deles. E o Felipe Luiz, apesar de ser um cara muito, muito bom, infelizmente ele não tá, né, no auge da carreira em relação a condicionamento físico. Então tem alguns piques que ele perde por falta de velocidade. Prova disso foi o primeiro pênalti que a gente fez, né, no último jogo, e que na minha visão ali não foi falta de
foi capacidade. Foi tempo de bola,
mas assim, pela limitação claramente dele. Então eu acho que assim, a gente tem que começar o jogo seguinte agora impondo um ritmo de jogo e não deixando impor um ritmo de jogo em cima da gente. E aí eu acho que peças um pouquinho mais novas, digamos assim, e inclusive Michael, né, que na minha opinião tem
isso
que
aí
entrar como titular.
Não, esse não tem como sair.
Eu acho que isso vai dar uma cara muito nova pro jogo, entendeu?
É, assim, eu entendo a tua preocupação, mas eu só acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense na terça-feira é outro jogo. Até porque o Atlético Paranaense está meio que nem aí pro Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles vão poupar, não vão jogar com o time principal. Eles estão muito preocupados aí com essa final, que eu nem sei quanto é essa final.
Quanto é essa final?
Eu também não sei. Eu confesso para vocês que eu não sei.
Eu vou confirmar aqui.
É, dá uma olhada. Mas eles...
6 de dezembro, 7 de dezembro.
É, então tá longe ainda. Então tá bem longe. Mas eu acho que, assim, é outro jogo. O Atlético Paranaense claramente é um time copeiro, é um time que se preocupa muito em vencer as Copas e não se preocupa muito com o Campeonato Brasileiro. É outro tipo de jogada. E eu acho que uma das principais que deixou a gente mais vulnerável foi o erro de escalação do Renato no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Foi o erro de escalação lá na frente mesmo. Onde ele optou por colocar o Andrés Pereira de terceiro homem em vez de colocar o nosso querido Michael. A escalação lá na frente tem que ser igual hoje, não tem jeito. Porque ele colocou o Diego, né, que lento demais, inclusive o primeiro gol do Atlético Paranaense saiu em cima de um erro do Diego, que além de lento, tem a questão da idade, assim, claramente ele não estava em condições físicas boas, claramente ele não estava bem, tanto que ainda saiu machucado no final. Eu só não sei também se o Felipe Luiz vai ter condição de jogo no próximo jogo, mas mesmo se ele tiver, assim, eu entendo a tua preocupação, mas eu não sei se é o mesmo cenário, talvez seja um cenário um pouco diferente, principalmente, obviamente, com o André jogando de segundo homem e o Michelzinho aí jogando lá na frente, que aí, assim, o que o Michel tá jogando hoje é um negócio que, assim, faz com que as defesas também do time adversário joguem com muito mais medo. Os caras não vão se abrir e partir para cima do jeito que partiram para cima da gente, porque sabe que tem um risco de tomar o contra-ataque, tomar um drible do Michael e sair o gol. Então, eu acho que essas coisas mudam bastante o cenário do jogo.
É isso aí, senhores. Muito obrigado por hoje, pelo episódio de hoje. Assim terminamos o nosso
podcast. Você só não deu o seu palpite.
É verdade.
Nem você, nem eu.
É verdade. Fala aí seu placar, Emerson.
Cara, 2-0, eu acho que dá pra gente ganhar.
Cara, eu vou no 2-1, conservador, humildade, pés no chão. Pra depois que acabar o jogo, a gente ganhar arrogância e morro no teto.
Boa, isso aí.
Gente, muito obrigado aí por hoje, pelo episódio de hoje. Acendeu aí uma nova esperança. Que tudo ocorra bem e a gente possa levantar o tricampeonato no final desse ano. E a Libertadores também. Agradeço os nossos ouvintes aí, que estão em todas as partes do planeta Terra.
Aproveita para pedir para eles seguir nas nossas redes sociais,
né? Com certeza. Segue a gente lá no Instagram, @pod_fla. Manda mensagem para a gente, manda um recado que a gente fala de você aqui no nosso podcast. Isso é um prazer ter você com a gente, viu? E é isso. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.
Vai bater um 5, por cobertura é gol.
Gabriel Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, arrugou.
Pede convite pra falta, cobrança.